Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área, aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece, nessa que é mais uma edição especialíssima, né, aqui do podcast. Hoje estaremos homenageando um dos grandes guitarristas da história do rock and roll, né? Já foi chamado, inclusive, lá atrás, na década de 70, quando literalmente explodiu nas paradas de sucesso, de o príncipe da guitarra, né? Era assim que ele era conhecido, pelo menos aqui no Brasil. Eu estou falando, claro, do ilustre senhor Peter Frampton, né? Que é também um dos nossos ídolos aqui do programa de todos os tempos, né, Serginho?
Com certeza, Gustavo. Peter Frampton é simplesmente um monstro da guitarra, né, cara? Um craque. Construiu sua carreira aí de muitas e muitas décadas, sempre mantendo um bom gosto incrível em suas composições. Ele fez parte de algumas bandas lá no início da trajetória, né? Mas foi como artista solo que ele conseguiu atingir realmente o estrelato, né? Fazendo sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui mesmo no nosso país, né? O Frampton esteve no Brasil em turnê por 3 vezes, em 1982, fazendo muito sucesso com Breaking All the Rules. Depois, em 1995, quando eu tive a oportunidade de vê-lo, e 2010. E hoje vamos tentar passar por praticamente toda a sua carreira, né? Tendo a companhia por aqui, claro, de um grande fã e um especialista com relação a tudo que se relaciona a Peter Frampton. Estamos recebendo a visita do nosso amigo tricolor Carlos Muniz, que é carioca, trabalha com gestão de redes e infraestrutura de TI e que, na verdade, já esteve aqui conosco exatos 3 anos atrás, né, no mês de setembro de 2021, quando fizemos uma edição, na época, que também foi especial, né, sobre bandas de folk metal. Portanto, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Rock Flu, meu caro Muniz, e saudações tricolores.
E aí, rapaziada, saudações tricolores, muito obrigado por mais uma oportunidade auspiciosa de participar deste aqui, que é o mais antigo podcast da podosfera do Mundial. E eu posso falar, né, porque a gente tá aí desde 2004, e desde essa época eu ouço vocês, e tô feliz de participar mais uma vez aqui, né. No primeiro a gente falou, a gente fez uma coletânea de folk rock, folk metal. Agora eu vou falar de uma coisa, de alguém que eu sou um fã, confesso, e todo mundo sabe, Peter Frampton traz grandes memórias na minha vida, e pela música que ele tem, que ele compôs esses anos todos, e vamos falar bastante desse cara, que é uma lenda, né?
Beleza, uma lenda. Bom, nós geralmente iniciamos o papo aqui, né, via de regra, e mandando uma palhinha rápida sobre futebol, né, antes de entrar de solo aí nos assuntos principais de cada edição. Mas hoje, bora quebrar aí esse protocolo, digamos assim, pra gente falar um pouquinho sobre basquete, né, cara? A gente sabe que você, né, Muniz, é um grande entusiasta aí desse esporte. Inclusive, 3 anos atrás, nós chegamos a comentar também, né, sobre a crise que o basquetebol do Brasil estava vivendo na época, né? Não conseguimos sequer vaga nas Olimpíadas de Tóquio, por exemplo, né? Tudo ia muito mal, mas parece que esse momento atual, agora em 2024, está diferente, né, cara? Agora, recentemente, em Paris, só caímos aí nas quartas de final, né, do torneio de basquetebol, mas foi perdendo logo para os Estados Unidos, né, para aquele Dream Team deles que eles têm lá. Aí também já foi um resultado normal, né, cara? Mas a campanha, de modo geral, foi digna, né?
Com certeza. O que aconteceu há 3 anos atrás é porque houve erros da CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, em ter contratado um treinador de primeira linha, que é o Alexander Petrovic, e por ele não ter conseguido a vaga na Olimpíada de Tóquio, ele acabou demitido. E eu achei aquilo um erro muito grande, não deram continuidade ao trabalho dele, colocaram treinadores que não puderam manter o nível, e agora recentemente ele foi chamado de volta. O Brasil não conseguiu vaga no pré-olímpico das Américas, só tinham 2 vagas, era muito difícil. Mas depois teve o pré-olímpico mundial. O Brasil foi galgando seu espaço, foi conseguindo. O Petrovic acertou o time dessa vez. E o jogo de classificação foi na Letônia, contra a seleção da casa. A Letônia é um país forte no basquete. E o Brasil passou um rolo compressor neles. Foi um jogo espetacular. né, que deu assim uma esperança legal de poder acompanhar a Olimpíada. Mas o que aconteceu é que a gente pegou um grupo muito difícil, né? O grupo Brasil era França, Alemanha e o Japão. Eu pensei, vamos perder para a França, vamos perder para a Alemanha e tem que detonar o Japão. Foram as duas coisas que aconteceram. Nós saímos em terceiro do grupo, foi o melhor terceiro colocado, mas acabamos pegando os Estados Unidos, né, nas quartas de final. Eu acho que a campanha foi digna, sim, estava dentro das nossas limitações. Você vê que, por exemplo, os Estados Unidos foi medalha de ouro, obviamente, a França, que está no nosso grupo, foi medalha de prata, a Sérvia foi bronze, e o quarto colocado foi a Alemanha. Quer dizer, para provar que o grupo que o Brasil pegou acabou sendo muito difícil. A gente não teve muita chance, né, nisso.
É verdade.
Mas agora a CBB, nessa atual gestão, parece que está reparando seus erros. Porque quem viu os Jogos do Brasil percebeu o seguinte: não precisa entender de basquete para perceber a diferença física dos nossos jogadores para os jogadores adversários. A gente só se impôs fisicamente em cima do Japão, né, que realmente não é das melhores seleções, né, o biotipo do povo japonês não é o ideal para o basquete. Mas a CBB fez um projeto excelente agora. É o projeto Caboclo e o projeto Camila. Quem são esses? Bruno Caboclo, que é um pivô que jogou na NBA, hoje joga na Europa. E a Camila Cardoso, ela jogou no basquete universitário feminino dos Estados Unidos e hoje já está na WNBA, a principal liga. São os nossos únicos jogadores que tem condição de enfrentar de igual para igual, fisicamente, os jogadores da NBA e da Europa, onde o basquete tem um nível muito alto. E a ideia é pegar os meninos e meninas que tenham altura superior, que queiram jogar basquete e que sejam preparados fisicamente e, obviamente, taticamente para isso. Já existem milhares de inscrições e dá para ver uma luz no túnel, sabe? É um projeto de muito longo prazo, coisa assim para 10 anos, até que a gente possa colher os frutos disso aí. O Brasil sempre foi muito forte no basquete, todo mundo sabe que no passado o basquete era o segundo esporte mais favorito do Brasil, perdeu isso pro vôlei por muitos problemas. Mas agora, se esse projeto continuar e tiver seriedade, a gente vai poder ver as seleções de basquete, tanto masculino como feminino, indo muito bem no cenário mundial.
Realmente precisa disso aí mesmo. Fisicamente sempre foi um pouco abaixo mesmo, né, Serginho?
Por aí, verdade, né? E falando de basquete, cara, eu me lembrei aqui do meme sensacional, né, que a torcida do Fluminense criou com o Mano Menezes. O Fluminense tem vencido muitos jogos por 1-0, então a galera brinca que o que vale são os 3 pontos, né? Pois futebol não é basquete. Aliás, não por acaso metemos justamente outro 1-0, né, pra cima do Atlético Mineiro na quarta-feira passada aqui no Maracanã, saindo na frente nesse confronto aí das quartas de final da Libertadores. E a decisão vai rolar agora, na próxima quarta, né, lá em Belo Horizonte. E aí, Muniz, vamos passar ou vamos ficar pelo caminho, cara? O que você acha? Vai rolar outro 1-0 pra gente lá em BH? Vamos se classificar com empate? O que você tá achando?
Eu tô achando que a gente se classifica. Tem que ter confiança, tem que acreditar, Fluminense, pra quem acredita, né? E, claro, assim, eu costumo dizer para os meus amigos, eu não gosto quando o Fluminense tem vantagem, né? O Fluminense parece que não sabe jogar com vantagem. Então essa, a única coisa que me assusta um pouco é essa vantagem que o Fluminense vai ter de empatar. Mas se o time estiver focado, souber jogar bem, mesmo lá a gente pode surpreender o Atlético, até com empate mesmo a gente se classificar lá, né? O Thiago Silva está voltando, o time deles é um time pesado. Eles não têm um atacante de velocidade. Eu vi torcedores do Atlético Mineiro falando que eles não têm um Arias, um Serna, um Keno. Eles não têm esse tipo de jogador para fazer o desafogo, né? O Hulk é pesado. O Paulinho não é um jogador de velocidade. É um bom finalizador. O time deles é ótimo. Aliás, o 11 deles é ótimo. Mas a gente tem um banco melhor. E é assim, né? Futebol tudo pode acontecer. Basta o time esteja bem focado o tempo todo, os 100 minutos, né? Que a gente pode nem dizer 90 minutos com tantos acréscimos. Todos os minutos de jogo, se o time mantiver a vigilância em cima de um adversário muito forte, eu acho que a gente consegue sim uma classificação histórica.
Vamos ver. Eu, por enquanto, estou acertando aí, rapaz. A minha previsão era Fluminense e Peñarol na final. Por enquanto, as coisas estão caminhando aí mais ou menos nessa, nessa direção, né? É, já no Brasileirão, cara, o time continua aí numa situação, infelizmente, delicadíssima, né? Sábado tivemos aí um pontinho na mão contra o Botafogo, aí no apagar das luzes ali rolou aquela pichotada horrorosa do Felipe Melo ali entregando a paçoca. É, enfim, mas eu queria saber de vocês dois, né? O que vocês acham que aconteceu com o nosso time esse ano aí? Campeão da Libertadores, campeão da Recopa, de repente travamos ali, né? De uma maneira que quase não dá para se acreditar. Será que só a ausência de uma pré-temporada adequada lá no início do ano pode explicar esse 2024 do Fluminense ou não? O que vocês acham aí?
É, cara, eu acho que não justifica não, Gustavo. Ontem mesmo eu estava escutando em algum programa de rádio ou na TV, eu não lembro. O Diniz deixou a gente esse ano no Brasileiro com 6 pontos na 13ª rodada, ou seja, de 39 pontos em disputa, digníssimo Diniz deixou a gente com 6. Eu acho que essa é a explicação, né? Porque a gente está tão mal no Brasileiro. Ah, não teve pré-temporada, não teve isso, não teve aquilo, mas eu acho que passa diretamente pelo Diniz. Eu falo isso com pesar, porque foi um técnico sensacional, né, no ano de 2022, 2023, um dos grandes responsáveis aí pelo nosso título inédito da Libertadores, mas isso em 22 e 23. Em 24 ele fez um trabalho horroroso, e se não tivesse sido tirado na 13ª rodada, tivesse ficado mais uma ou duas, eu me arrisco a dizer que a gente já estaria praticamente rebaixado, né? O trabalho de reconstrução que o Mano faz é sensacional. Eu acho que a maioria da torcida mordeu a língua aí, eu faço aqui o meu meia-culpa, e mesmo com a arrancada que a gente conseguiu, bastaram duas partidas, dois jogos que a gente não pontuou, agora na sequência contra o Juventude e Botafogo, e a gente voltou para a zona de rebaixamento. Mas agora vem uma sequência boa aí, e a gente vai sair dessa zona de rebaixamento. A gente pega o Atlético Goianiense, é praticamente o primeiro rebaixado já, né? Não está virtualmente, mas está praticamente rebaixado fora de casa. O Atlético Goianiense não vence há 5 rodadas, se eu não me engano, e depois a gente pega o Cruzeiro aqui no Maracanã na próxima quinta contra o Diniz. É, fazer 6 pontos agora não tem outra possibilidade, são 2 jogos para fazer 6 pontos e dar uma respirada, sair dessa zona horrorosa. E quanto à quarta-feira, eu sigo aí na religião Mano Menezes. 1-0 está de ótimo tamanho e vamos para a semifinal aí.
Eu concordo com o Serginho. O que aconteceu é que o Diniz, eu também sinto um pesar de falar isso, porque o que a gente teve com ele no ano passado foi espetacular, mas ele quis morrer abraçado com as próprias convicções dele, né? Ele insistiu num esquema que todo mundo sabia como fazer para neutralizar, e ele não mudava, e o time perdendo, e insistindo naquilo. Então, infelizmente, a demissão teve que acontecer, né, para chegar um outro treinador e mudar tudo. Eu também fui um dos que foi contra a chegada do Mano. Eu queria um treinador estrangeiro, queria uma outra mentalidade, né, alguém que faça algo diferente, né, no futebol brasileiro, e que pudesse trazer o Fluminense, mas trazer essa mentalidade do Fluminense, mas quem, né? Então, assim, o Mano veio com uma situação de emergência e tá indo bem. Mas apesar de que ele a derrota do Botafogo, sim, o Felipe Melo falhou, mas ele também foi um pouco empurrado, foi uma disputa de bola. É um lance que fora da área, eles marcam falta. E aquele juiz, o Wilton Pereira Sampaio, se você reparar, no segundo tempo, ele marcava falta pro Fluminense. Ele não estava marcando nada pra gente. Então, assim,
verdade.
A maior porcentagem daquele erro foi do Felipe Melo, obviamente. Mas é assim, é um lance muito interpretativo. Dá pra ver uma falta ali, e sem contar que houve o pênalti no Cano no primeiro tempo, que o cotovelado que ele tomou, e o juiz nem aí. Né? Agora tem aí o São Paulo, sim, que conseguiu o julgamento pro jogo lá, porque houve um erro, não sei o quê. Amigo, se a gente começar a fazer isso que o São Paulo fez, a gente vai parar o campeonato. Poxa, só o jogo contra o Vasco, né? O Léo Pelé e o Vegetti se resolveram ser goleiros. O jogo contra o Flamengo, que o Calegari foi empurrado e houve pênalti contra o Fluminense. Quer dizer, se é para interpretar como São Paulo quer interpretar, a gente vai também, né?
É verdade, cara. Agora, sobre o Diniz, né, Serginho? Houve um momento que a gente tinha só o Martinelli de zagueiro, tendo o Marquinhos na lateral direita. O Diniz também pediu, né, cara?
Pediu. Bom, mas o fato é que o Mano Menezes conseguiu, né, dar algum padrão, pelo menos mínimo, né, para esse time. Estamos aí a uma partida das semifinais da Libertadores, a um empate, que nunca foi fácil, né, para equipe nenhuma. E vamos em frente, né? Vamos ver o que acontece até o final da temporada. No Brasileirão eu não me iludo, estaremos na guerra até as últimas rodadas. Acredito que a gente não caia, mas a gente, infelizmente, ainda vai sofrer. E na Libertadores, em compensação, acho que a gente tem boas chances, né? Vamos ver, né? Bom, chegou a hora de dar uma pausa aqui no bate-papo, que é para começarmos a detonar o rock and roll. Mandando, claro, um Peter Frampton na veia, né, minha gente? Já que é para iniciar a brincadeira em alto estilo. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
I want you to love me. Flow.
Legal, bom, minha gente, abrimos esse Rock Flu de hoje com as faixas For the Creep, Jumping Jack Flash e White Sugar. Essas duas últimas pescadas dos dois primeiros álbuns da carreira solo do Frampton. Enquanto a faixa que abriu essa sequência, por sua vez, se trata de uma parceria matadora, né, do nosso Frampton com o grande Joey Bonamassa. Eles resolveram fazer essa homenagem regravando recentemente, no início de 2024, esse autêntico clássico do repertório do Humble Pie, né? E a gente começa justamente falando sobre essa faixa, né, essa parceria, em homenagem, enfim, o Humble Pie, que foi a banda através da qual o Peter Frampton começou realmente a se apresentar ao mundo, né, Muniz?
Sim, ele começou muito cedo, né? Eu li uma reportagem essa semana que ele está comemorando 60 anos de palco, porque ele começou a tocar aos 14 anos, e aos 9 anos ele ganhou uma guitarra do pai dele. E Humble Pie foi, assim, passou de bandas menores, né, bandas de garotos, mas o Humble Pie foi a primeira banda sólida, com um cara profissional que ele participou, né, ele era guitarrista e vocalista, mas era, assim, uma banda mais de blues, né, tinha o seu rock, né, e blues, por isso que a gente vê como é que é o ritmo dessa música com o Joe Bonamassa, mas logo depois ele partiu pra carreira solo, mas o Humble Pie deixou uma marca indelével na carreira dele, né? Todos os shows dele, desde o início da carreira dele até hoje, ele toca músicas do Humble Pie, né? E Jumpin' Jack Flash, bom, todo mundo conhece, isso aí foi a versão que ele fez para música famosíssima do Rolling Stones, de quem ele é fã, né? E Keith Richards agradeceu a ele por essa versão, falou assim, poxa, você fez como eu nunca teria feito uma música minha.
É, legal, legal demais, né? É, observando aí que For Drake Creep, né, na verdade é uma composição da Aida Cox, uma cantora norte-americana que chegou a ser considerada a rainha do blues, porém sem a coroa, né, digamos assim, por ter tido sempre menos reconhecimento na carreira do que eventualmente mereceria, né, e que o Humble Pie eternizou, né, como a faixa de abertura do primeiro álbum ao vivo deles, né, o Rockin' the Fillmore, que é de 1971. É, e que o Peter Frampton e o John Bonamassa agora parece que ainda tacaram fogo em cima, né? Essa versão aí recente ficou sensacional, né, Amorim?
Ficou um espetáculo, cara. É, ficou mais moderna, mais profissional até do que o Humble Pie fez. É, e você estava falando, inclusive, tem outra mulher que cantava muito blues e tocava. Era a Sister Rosetta Tharpe.
Isso aí.
Tem que procurar, quem procurar vídeos dela no YouTube não vai se arrepender. Tem um show que ela fez numa estação de trem, né? Colocaram ela de um lado da estação e o público em arquibancada montada do outro. A mulher com aquela tipo gospel, né? Aquele pessoal, aquela voz gospel, voz negra, perfeita, né? E ela tocando ali e o público indo ao delírio. Então essas pessoas que fizeram blues, aí blues é uma coisa muito boa de ouvir, né? Tem, assim, a maior influência pro rock and roll e que o Peter Frampton sempre reconheceu, né? Muita coisa que ele toca tem a influência de blues. Ele é um cara do rock and roll clássico, mas o rock and roll clássico deve muito ao blues.
Sem dúvida nenhuma, né, cara?
O nosso Peter Frampton entregou a sua primeira banda com apenas 12 anos de idade, né? The Little Ravens. Depois participou da The True Beats, da The Preachers, e de uma outra banda chamada Moonstrain, até que já com 17 anos faz a guitarra e os vocais na The Herds, banda que consegue alguma exposição, grava 2 álbuns, e em razão disso, aí sim, no ano seguinte, resolve formar lá o Humble Pie, na companhia do Steve Marriott, que tinha acabado de deixar o Small Faces, e com o Humble Pie foram 4 álbuns de estúdio e um ao vivo, sensacional, por sinal, até que ele resolve, então, iniciar uma carreira solo, que foi onde acabou conseguindo seu maior reconhecimento, né? Desde 1971, são 18 trabalhos de estúdio, 4 registros ao vivo em sua carreira. Embora ali naquele início, né, Muniz, 71, 72, o nosso querido Frampton ainda não tinha conseguido emplacar propriamente dito, né, cara?
Como a gente estava falando, o Humble Pie foi a... Ele tocou bastante no The Hurt, mas o Humble Pie foi a primeira experiência realmente profissional da carreira dele. Mas assim, ele foi com a cara e a coragem, falou assim, bom, eu tenho potencial, eu quero fazer as músicas do meu jeito, diferente do que faz o Humble Pie. Humble Pie, inclusive, que até um ano antes da pandemia estava tocando, tá? Existem álbuns recentes dele, eles não pararam totalmente, não. E ele começou assim, sabe? Ele não foi tipo um Jimi Hendrix que teve o apoio do Little Richard, né? Ele era guitarrista do Little Richard. O Little Richard descobriu e falou assim, ó, sai da minha banda. Mas por que não? Porque isso aqui é pouco pra você. Você tem potencial pra fazer muito mais. Então, meio que inspirado por essa história, nos Estados Unidos eu sempre comentam muito isso, o Peter Frampton foi com a cara e a coragem pra fazer a própria carreira dele, né? Juntou alguns músicos com ele. Ele tinha um tecladista espetacular chamado Bob Mayall, né, que participou do Frampton Comes Alive, né, que a gente vai falar daqui a pouco. E esse cara é que ajudava ele a compor as músicas, né? E foi compondo até 1977, parece. Eu não sei exatamente o ano, mas até 1977 o Bob Mayall foi compondo com ele. Depois o Bob Mayall se envolveu em outros projetos, voltou a tocar com o Peter Frampton, né, mas ele sempre teve o apoio de bons músicos com ele.
E você falou aí no Comes Alive, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse álbum aí, que foi um divisor de águas, né? Na carreira do Frampton, foi a partir dele que o reconhecimento comercial, em termos de vendagens mesmo, mudaria a partir daí, né? Mas com o Comes Alive, o fato é que esses primeiros álbuns, né, anteriores a esse ao vivo, passaram a ter boas vendas também, meio que em retrospectiva, né, digamos assim, né, a galera foi meio que redescobrindo o trabalho dele, e aí esses álbuns também começaram a vender um pouquinho mais com a ajuda aí do Comes Alive de rodo, né, cara, passando o rodo geral, né.
É, porque ele sempre teve músicas boas, né? Assim, sabe aquele artista que... Hoje a gente tem o YouTube pra isso, né? Você encontra artistas desconhecidos com músicas ótimas. Obviamente ele não tinha internet no tempo dele, mas a vendagem de discos dele era suficiente para ele começar a tocar em rádio. Até ele entrar em Top 40. E quando ele começou a entrar no Top 40, aí que ele começou a fazer mais shows em alguns lugares, começou a aparecer na televisão. É, e você vê músicas que o Frampton Comes Alive tem músicas desde a carreira dele no Humble Pie até os álbuns que ele tinha lançado até então, e ele foi galgando espaços aos poucos, né? Foi um cara que foi edificando a carreira dele com a própria qualidade, e ele tinha um diferencial. Ele usava a famosa talk box. O que é talk box? Ele tem lá tipo uma mangueira perto do microfone, ele bota a boca ali e ele mixa, né, a voz dele com a guitarra. Ele começou a usar e abusar desse recurso, e isso fez uma diferença muito legal na carreira dele. O pessoal via assim, pô, o cara faz a guitarra falar, né? Ele num show na televisão falou assim, você faz a guitarra falar, como é que você faz isso? Ele explicou como funcionava a talk box, e a talk box passou a fazer muito sucesso, né? Quem usa muito a talk box até hoje é o Jerry Cantrell, do Alice in Chains, né? Ele, várias músicas do Alice in Chains, ele costuma usar esse recurso, inspirado por quem? Por Peter Frampton.
Muito legal, cara.
O Comes Alive, se eu não me engano, é um dos discos ao vivo mais vendidos da história. Eu não tenho aqui de cabeça o número, depois eu vou até dar uma procurada aqui, mas as vendas foram realmente estratosféricas e elevaram o Frampton a outro nível, né? Eu não gosto de usar a expressão outro patamar.
A gente não usa essa frase proibida. A expressão proibida.
Assim, beleza, teremos as outras faixas que pertencem a álbuns que são anteriores, né, ao Comes Alive. Baby, por exemplo, faz parte do Something's Happening de 74, enquanto Show Me The Way é do Frampton de 75. E nesses dois álbuns estão registradas praticamente todas as faixas que fizeram parte daquela famosa turnê, né? Show Me The Way, por exemplo, é um dos singles mais tocados de todos os tempos, eu posso dizer, né, Muniz? Se tivesse alguém naquela época que nunca tivesse escutado essa música, só se fosse o alienígena, né, cara?
Ou vivesse isolado, né, como um eremita, né, que era impossível. A música estava em todas as rádios. Você estava perguntando a vendagem do Comes Alive, foram 11 milhões de álbuns, 11 milhões de cópias.
Olha só.
Nos anos 70, foi o álbum o disco mais vendido dos anos 70. Obviamente, depois com a produção industrial maior de LP, cassete, isso foi crescendo, mas ele vendeu 11 milhões, para aquele tempo era muita coisa. Né? E isso é o que foi que deslanchou a carreira dele. Né? E essas duas músicas, especialmente Show Me The Way, que é a música que ele usa bastante, a Talk Box, chegou a ser número um da Billboard durante muito tempo. Né, porque naquela época o pessoal ligava pra rádio pra pedir música, né? Além do Top 40, né? Pra quem não sabe, Top 40, né, que tinha nas rádios antigamente, eram as 40 músicas que eram tocadas mais de uma vez durante o dia, e que as gravadoras pagavam bem as rádios pra que fossem ouvidas durante o dia todo. Por isso que a gente ouvia as mesmas músicas todo dia em rádio. Esse sistema chegou aqui no Brasil, durou muito tempo. Eu não tenho ouvido rádio, né, porque a gente não tem mais uma rádio rock, mas eu não sei como é que está essa situação de Top 40 agora, até porque a indústria da música mudou muito, né, desde a chegada do iPod e agora com os streams musicais, né? Não sei nem como está o FM com isso, mas naquele tempo era assim.
Eu acho que está top zero, né, Serginho? Top zero. Não tem nada acontecendo em rádio hoje praticamente, né? Enfim, já o álbum seguinte, né, de 77, o I'm New, apesar de ser um bom álbum, acabou decepcionando aí justamente, né, em razão da expectativa criada em cima dele, né, o Muniz? Logo né, na sequência do Camus Alive, o single com a faixa título até emplacou legal, ficou bem posicionado aí na lista da Billboard, né, que você citou aí há pouco. Enfim, mas naquela altura, após aquele furacão todo, né, com nosso Peter Frampton alçado ao estrelato, o que se esperava era que o Armin Yu arrebentasse de vendas também, e acabou não acontecendo, né, cara?
Assim, sempre que um artista estoura, né, parece que ele fica na obrigação de repetir o sucesso, é uma pressão que ele sente e ele não consegue. O Comes Alive, ele tem foi um show em São Francisco em 1976. E não existem registros em vídeo desse show. Poucas fotos existem desse show, foi um show ao ar livre. E ele chegou e até falou com o produtor dele: poxa, aqui deu tão certo, a gente tocou tão bem, né? Foi aquele dia que ele falou assim: o time foi tão bem, a gente podia ter gravado, né? Aí o produtor dele ficou sorrindo pra ele assim, né? Tipo, você não sabe o que aconteceu. Aí falou assim: pois a gente gravou, cara. Eles tiveram a ideia de gravar, e o Peter Frampton conta que aquele show foi feito sem ele saber que estava gravando, né? E as próprias músicas que estavam sendo tocadas lá, o público vibrava muito, né? Porque parece que ele ficou muito inspirado naquele dia. Ele teve um dia de Pelé, sabe? De Jimi Hendrix. Né? Eu sou um fã, confesso, dele. Eu digo o seguinte: o Peter Frampton sempre foi um cara muito subestimado, sabe? Ele tem um virtuosismo na medida certa para tocar, para fazer solos, para abusar da guitarra. Tem certos guitarristas que são virtuosos, muito virtuosos, né? Tipo o Steve Vai. Assim, eu não gosto, porque eu acho o som às vezes um pouco exagerado. Tudo bem, tem muita gente que gosta, eu acho legal. O Steve Vai é um cara que eu admiro também. Mas, para os meus ouvidos, o que o Peter Frampton toca é muito melhor. E eu digo sinceramente, para mim ele está no mesmo nível de Eric Clapton, Mark Knopfler, sabe? Esses caras que na década de 80 estouraram sabendo tocar a guitarra muito bem também. E, pô, o cara fez amizade com George Harrison e Ringo Starr. Produziu músicas com eles. Então, quer dizer, era um cara fera, um cara que sabia o que estava fazendo, mas que nunca teve tanta atenção da mídia, exatamente porque ele não conseguiu repetir o sucesso todo. Porque ele subiu de nível, mas é assim, né? É igual o Fluminense agora, né? A gente subiu de nível, a gente ganhou uma Libertadores. Se manter lá em cima é que é o problema. É por isso que a gente está torcendo para o Fluminense ganhar o máximo possível. E o Peter Frampton conquistou a Libertadores dele com o Comes Alive, mas ele teve dificuldade para manter esse nível.
Mas o Fusão vai barrar o Peter Frampton aí, né, Serginho? Nós vamos ganhar esse título da Libertadores. Mano, beleza, aí.
O Frampton, é indiscutível as qualidades dele como guitarrista, né? Mas eu ainda acho que ele é um ótimo cantor. Ele não faz, não só não faz feio, como canta muito bem. Bom, mas vamos lá jogar aqui mais essa sequência sonora. Dessa vez vamos então de Bay, faixa do Something's Happening 74. Depois Show Me The Way, clássico absoluto, pescado do Frampton de 75. E para fechar teremos I'm a Roadrunner, que foi a faixa que a gente escolheu, que faz parte do citado Armin Yu, lançado em 77. É isso aí, vamos nessa então, minha gente, só na caixa.
bom demais. O melhor podcast pra mim.
Let me be.
maravilha. Bom, esse é o nosso especial Peter Frampton aqui no Rock Info, seguindo adiante, no qual estamos percorrendo a trajetória desse músico fantástico, né, que recentemente sofreu um baque severo, né? Ele foi diagnosticado há coisa de 5 ou 6 anos, mais ou menos, com uma doença rara chamada miosite de corpos de inclusão, que é um distúrbio muscular que é gravíssimo aí, que além de inflamação e fraqueza, né, constantes aí, causa também atrofia. Enfim, ele chegou até a anunciar que não faria mais turnês por conta disso aí, mas felizmente, né, tá conseguindo sim subir ao palco, mesmo tendo ali alguma dificuldade motora e coisa e tal. Aliás, ele se encontra em turnê nos Estados Unidos, né, nesse exato mês de setembro, né, Muniz?
Sim, cara, esse é um momento da vida dele que me emociona até, porque depois da descoberta da doença, essa doença é uma doença degenerativa, quer dizer, ele vai perder uns movimentos, né? Ele começou a gravar várias músicas, ir para estúdio, deixar um monte de coisa pronta, se preparando para quando ele não pudesse tocar mais. Só que com o tratamento, ele ainda consegue tocar. Ele está tocando sentado durante os shows, tá? Tem um álbum dele que tá aí no Apple Music, no Spotify, que é um ao vivo em Londres, no Royal Albert Hall. Ele fez esse show sentado, ele não consegue ficar em pé muito tempo, mas o que a gente vê é que o cara continua tocando do mesmo jeito que ele tocava, já com 74 anos. A voz dele é a mesma de quando ele era jovem, a voz dele não mudou, né? Tipo, por exemplo, no Robert Plant, a voz dele já era, né? Mas o Peter Frampton tá com a mesma voz. Ele tá tocando tão bem quanto antes, né? E os shows dele estão durando bastante tempo, né? Toda a retrospectiva aqui da carreira dele, né? Músicas que não costumava tocar em show, músicas do Comes Alive, músicas até dos anos 90, ele tá fazendo um review bem grande. Ele fez uma turnê bem legal. Sabe qual é o nome dessa turnê? Nunca Diga Nunca, né? É um título pra ele mesmo, é Never Say Never. Porque ele falou assim, poxa, nunca mais vou poder tocar. Mas ele ainda se sentiu disposto. E ele próprio falou assim, eu não tô podendo tocar como era antes, mas eu vou me adaptar, né? Porque muitas pessoas se inspiram na música dele. Ele falou, artistas se inspiraram na minha música. Fãs se inspiram na minha música. Eu não posso deixar de estar de frente para essas pessoas por causa de uma doença. Eu vou lutar contra ela, né? Então ele resolveu encarar e está encarando muito bem. Quem dera a gente pudesse vê-lo aqui no Brasil. O último vez foi em 2010. Estava lá. Estava lá ele tocando espetacularmente quando tocou Breaking All the Rules, que é a música mais conhecida dele aqui no Brasil, que mais que estoura. O público foi ao delírio. Então ele, assim, ele mora nos Estados Unidos, está fazendo turnê basicamente nos Estados Unidos. Não sei se, como o Serginho falou no início, né, se ele pudesse vir para cá. Eu acho difícil, né? Porque é uma viagem longa. Mas ele tá viajando nos Estados Unidos aí com shows dele. Privilégio de quem tá podendo ver, né?
Exatamente, privilégio muito grande aí. Lembrando, né, que né, não foi essa a única tragédia na carreira do Peter Frampton, né? Em 1978 ele sofreu um acidente de carro que quase foi fatal, né? Lá nas Bahamas, aí se quebrou todo, passou vários meses inativo. Em recuperação, e dois anos mais tarde, em 1980, rolou um baque de proporções ainda maiores aí, um acidente de avião, era um avião de carga, né? O Frampton não estava propriamente a bordo, mas o avião transportava todas as guitarras dele, diversos equipamentos aí que foram perdidos, acontecendo também o falecimento, né, de 4 tripulantes, ou seja, uma situação barra pesadíssima também, né, Muniz? Brabeira, né, cara?
Um dos motivos pelo qual ele teve dificuldades de emplacar, né, músicas no final dos anos 70, até o Breaking All the Rules, o álbum Breaking All the Rules, porque, poxa, pensa, passar por isso, né, ainda ter que manter o nível é muito difícil para qualquer ser humano, né, o cara é muito grande compositor, mas isso afeta qualquer um, né, e perdeu todo o equipamento dele, ele teve que começar do zero, teve que comprar tudo outra vez, outras guitarras, parece que a guitarra que ele usou no Comes Alive também se perdeu nesse acidente. Ele guardava aquela guitarra com o maior carinho. E o álbum seguinte foi fraco, né? Não, é como a gente fala, ele não teve mais inspiração durante o tempo, ele demorou a voltar a ser quem ele era, né? Então, por tudo isso, a gente tem que levar em consideração, né, como estava a cabeça dele.
Exatamente, cara.
É, nesse período ele até lançou mais um álbum, né, chamado O Era de Chubi, de 79, que na época passou praticamente batido, né? Não teve repercussão praticamente nenhuma, mas também com tanta tragédia acontecendo desse jeito, né? Não admira que o nosso Peter Frampton não tivesse muito inspirado, né, Gustavo?
Com certeza, pô. Brabeira, né? Duas tragédias próximas aí, 78 e 80, mas uma volta por cima não tardaria muito, né? No início da década de 80, o nosso Frampton voltaria a emplacar um grande sucesso, a gente até já comentou aí, o Breaking All the Rules, de 1981, álbum que marca um período de recuperação, né, na carreira dele, em termos aí de relevância comercial, e muito pela faixa título, né? Simplesmente aí, pô, um rocão aí, arrasa quarteirão, né? Tendo uma curiosidade interessantíssima, né, que liga esse sucesso diretamente aqui ao Brasil, que é o seguinte, né, em 1980 é lançado, né, vejam vocês que interessante, somente no Brasil, um EP chamado Rise Up, supostamente tipo para promover e esquentar, digamos assim, a primeira turnê que o músico faria aqui no país, sendo que desse EP, né, já constava lá uma versão prévia de Breaking All the Rules, né? Quer dizer, nós aqui do Brasil fomos aí os primeiros, né, no mundo inteiro a poder curtir aí esse petardo sonoro, né, Muniz? Que baita honra, hein, cara?
Cara,
sensacional, né?
Eu vou falar o seguinte, eu até me emociono quando falo dessa música, porque Breaking All the Rules é um caso raro de encontro de arranjo, melodia, letra retocável, a letra é atemporal, é uma música forte. É uma perfeição de arranjo e cadência. É uma música que muito grande guitarrista queria ter composto. Acho que a inspiração dele estava carregando até ele chegar e fazer essa coisa perfeita. Foi o primeiro rock and roll que eu ouvi.
Ah, sensacional.
Sabe? Eu tinha 9 aninhos de idade só. Imagina uma criança de 9 anos ouvir essa música e falar assim: caramba, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Os meus primos mais velhos, eles tinham o Comes Alive, eu ouvia aquilo, achava legal o Talk Box. Depois, quando vem aquele riff inicial, os acordes iniciais daquela música, meu, e a força com que ela começa, eu falo assim: caramba, que música espetacular, né? Então, aquele álbum todo, ele é, eu diria, o início do padrão de música para os anos 80. E o Peter Frampton foi um dos que ditou o padrão de música. Tem uma música nesse álbum que chama-se Dig What I Say, que também tem uma força bem legal, uma música bem forte, né, uma composição bem forte, e ela tem a cara da música que seria tocada nos anos 80. Ele, que atravessou uma década de 70 difícil, estava com o privilégio de ditar o ritmo, literalmente, das músicas daqueles anos. Então, aquilo emplacou no Brasil absurdamente. Ele estourou a carreira dele estourou com Comes Alive, mas no Brasil ele ficou conhecido mesmo com essa música, que passava, aqui, agora vamos entregar a idade, né? Naqueles comerciais do Hollywood que a gente via, né? Que só tinha musicão. Vários comerciais assim, né? Tinha Journey, Kansas, Boston, né? Steve Winwood. Eu tenho os MP3 todos daquelas músicas. Tem uma playlist só daquelas músicas dos comerciais do Hollywood.
Nós gravamos, Hugo, há muitos anos atrás, um especial só Hollywood, o sucesso, cara. Só com essas músicas. Sensacional, pô.
Espetáculo, né, cara?
As músicas eram ótimas, né?
Só música boa que os caras escolheram, né? Aquilo ficou marcante.
Associando o prazer de fumar, atividade física, ao ar livre.
Isso aí.
E a letra, né, de Breaking All the Rules é de autoria do Keith Reed, que foi o letrista de todas as músicas do Procol Harum, né, embora nunca tenha feito parte propriamente da banda. Ele era apenas um compositor e acabou virando um hino, né, com muita força, um hino de rebeldia, de autoafirmação, né, nós somos o povo, nós somos um e nós somos todos. Enfim, quebrando aí as regras, desafiando as normas estabelecidas. No Brasil, principalmente, que a faixa explodiu de uma maneira impressionante, chegando a tocar até em rádio AM. Tudo isso porque a música, como o Muniz acabou de citar aí, né, fez parte do comercial de TV muito famoso na época, né, dos cigarros Hollywood. Hollywood, o sucesso.
Gostei.
A música. A música fala assim dos anseios da juventude daquela época.
Isso aí.
Que não era levada a sério, que não era ouvida, né? Na música fala "We are constantly excused", nós somos constantemente deixados de lado. Então, é por isso que nós estamos quebrando todas as regras, por isso que nós vamos mudar o mundo. Então, é a música que mostra a insatisfação da juventude daquela época, que não era levada a sério, mas foi justamente aquela juventude que fez as melhores músicas, né? Os anos 80 tiveram um estouro de músicas boas, né? Eu conheço gente nova que fala que, quando eu mostro as músicas daquele tempo para eles, fala assim: poxa, eu nasci na época errada, cara. Né? E eles curtem ouvir, acho que tem bom gosto. Fala assim: cara, a música boa é atemporal, você pode curtir a música mesmo que não seja da sua época.
Pois é.
Eu curto Beatles pra caramba, né? E poxa, nem por isso, não sou daquele tempo, mas eu continuo curtindo assim mesmo.
É, eu costumo dizer, né, quando começa a rolar esse papo, né? Ah, tá ouvindo música velha. Pô, Beethoven até hoje é reverenciado, é escutado, é tocado. Então, isso aí é um pouco de preconceito também, o pessoal quer jogar uma pilha, porque música boa é o que você falou, né? Atemporal, vai ficar pra sempre, aí não tem jeito. É lógico que umas mais, outras menos, mas essas mais marcantes aí, não há dúvida, né? Ninguém duvida, por exemplo, que Beatles daqui a 500 anos vai ser ouvido, não tem chance de não ser, né? É mais ou menos isso.
Foram eles que moldaram.
Exatamente.
Até hoje, né? Houve aquele o dia que a música morreu, quando morreram Buddy Holly, Ritchie Valens e o Big Bopper. Mas logo depois vieram os Beatles. Isso. Então eles renasceram.
Exatamente. Bom, e fazendo companhia aí então a Breaking All the Rules, teremos outras duas faixas de álbuns que representam outro período de baixa, né, na carreira do Fenton. Ele passou por um período que ele próprio reconhece, né, que se perdeu um pouco ali. Nas próprias palavras que ele usa lá, numa espécie de névoa, né, regada aí a álcool e drogas, enfim. Peter Frampton, de 1993, e Now, de 2003, se encontram aí mais ou menos dentro dessa categoria, né, Muniz, de não tanta inspiração, digamos assim, por esse motivo, né, cara?
Ele confessa isso, ele não esconde que ele abusou de drogas. Né, muito por conta de problemas familiares, educação dos filhos, de não conseguir manter o sucesso que ele tinha no passado, apesar de ir para estúdio gravar, né, esse álbum de 93, 94 tem poucas músicas boas, acho que só tira duas, né, músicas boas ali, mas ele é um cara que, mesmo passando por tanta dificuldade, ele não desiste, porque mesmo fazendo as coisas erradas na vida, né, de usar droga e tantos problemas que ele passou, ele nunca deixou de fazer a sua grande terapia, que é a música. Até hoje ele está fazendo. Então, o cara passou, sofreu acidente de carro quase fatal. Ele perdeu os equipamentos dele em um acidente de avião. A vida dele é um período grande usando drogas. Vem uma doença que tira, que é degenerativa, e ele não desiste. Então acho que isso faz para mim desse cara uma força da natureza, uma resistência muito grande contra tanta dificuldade, um exemplo de vida, né? A moda dele, para que muita gente se inspire. Por isso que ele fala que tem gente que se inspira nas músicas dele.
É um guerreiro, né, Serginho? Tricolou o nosso Peter Frampton aí, pô.
Isso que é a favor, Gustavo. Eu ia fazer essa associação agora, né?
Eu queria ter o privilégio de dar uma camisa Fluminense pra ele.
Acho que sabe, né?
Muniz, meu camarada, você sabe como é que as coisas funcionam por aqui? Sim. Todas as visitas precisam apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. Então manda bala aí, por favor, nessa próxima sequência. Anuncie aí pra galera o que vai rolar.
Primeira música que nós vamos ouvir é Breaking All the Rules, a música das músicas, rock and roll dos rock and rolls. Né? Curtam, ouçam de pé com a mão no peito, porque isso é um hino do rock and roll. Em seguida tem You, né, de 94. E a terceira música, Verge of a Flame, uma música, um álbum de 2003, que deu uma retomada na carreira dele, que foi um período que ele conseguiu fazer bastante coisa boa. É isso que você vai curtir agora. We'll be right back.
Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Muito bem, bom, nós já falamos aqui, né, sobre vários aspectos aí da trajetória musical, também pessoal, né, aí do nosso herói, Mr. Peter Frampton, e ficou faltando comentar o seguinte, né, uma parada maneiríssima que aconteceu agora, nesse ano de 2024, ele finalmente foi agraciado aí com uma indicação ao Hall da Fama, né, do Rock and Roll, né, Muniz, já não era sem tempo aí, homenagem merecidíssima, né, cara?
Demorou, né?
Demorou.
Um cara do nível dele ser reconhecido. É, eu participei, né? Porque você pode votar, né, nos indicados. E, obviamente, eu tinha que estar lá para votar no Peter Frampton. E ele agradeceu, ele fez um vídeo lá no YouTube agradecendo todo mundo, né? A indicação dele. Vai ter depois a cerimônia onde ele vai ser diplomado, digamos. E é um cara que, nossa, Ele ficou emocionado, né? ele não sei se ele faz as coisas esperando esse reconhecimento, todo mundo faz o que gosta esperando um reconhecimento, mas isso deu uma motivada na carreira dele, né? Porque vem num momento ruim dessa doença, tá atacando ele. Eu acho que foi isso que tá fazendo ele voltar aos shows ao vivo. Todos os shows estão com ingressos esgotados nos lugares onde ele toca. E isso deu uma motivação de vida maior para ele. Ele merece, né, cara? Porque, como eu falei, ele sempre foi um cara que era subestimado, não teve reconhecimento como tantos outros tiveram, e finalmente olharam para ele e ele tá podendo ter esse sorriso no rosto, assim, eternizado no Hall da Fama do Rock and Roll.
Muito legal isso aí, cara.
Tendo ainda a curiosidade, né, de que esse prêmio tardio chega num momento que é especialmente emocionante, para ele, né? Agora há pouco a gente falou da doença que o atingiu, da recuperação, enfim, que permitiu que ele voltasse aos palcos. O Peter Frampton está em ação nesse momento na turnê Positively Thankful, na qual ele agradece aos fãs, agradece ao universo, enfim, está tendo essa oportunidade de seguir fazendo o que ele mais ama, né? Eu estou dando uma olhada aqui no site e o Frampton está tocando hoje, lá na cidade de Northfield, no estádio de Ohio. Legal isso, né, Muniz?
É, ele está positivamente agradecido, como é o nome dos shows dele, né? E eu acho que ele só poderia ser um pouco mais positivamente agradecido vindo para cá, né? Para a gente poder chutar de um showzaço desse cara.
Aliás, ô Muniz, o Serginho falou, né, agora há pouco, que esteve no show de 95, né? Você teve oportunidade de assistir ao Frampton numa dessas três vezes aí, cara?
2010.
Ah, legal.
Bem legal, cara. Ele já tava coroa, né? Você vê o Peter Frampton assim, novo, com aquele cabelão, né? Hoje ele tá careca, barba branca, né? Mais a voz da categoria. E tem uma coisa assim que é interessante, né? Quem viu o Rolling Stones em 2006 na Praia de Copacabana, foi assim, pô, é a maior apresentação musical que eu já vi. E depois, quando eles tocaram no Maracanã, dessa vez eu não fui, disseram que eles estavam ainda melhores. Eles conseguiram melhorar. Peter Frampton também é um caso desse, que a experiência faz o cara tocar ainda melhor. E como eu falei, né, a voz dele não mudou, a categoria dele parece estar maior, ele interage bem demais, tem muito carisma na hora de conversar com o público, né, e nesse momento ele está emocionando as pessoas, né, estando presente no palco, que é a vida dele, né, ele fala que nasceu para aquilo, nasceu para tocar guitarra, nasceu para estar no palco e fazer as pessoas felizes. Então ele, por isso que ele tá positively thankful, né, positivamente agradecido, né. Ah, vamos ver, né, é assim, infelizmente o rock and roll virou uma coisa de nicho, né, ele voltou às suas origens, né, o rock and roll virou uma coisa, né, de público específico, de lugares pequenos, né, a gente é da geração que o rock and roll era pra todo mundo.
Exatamente.
Mas hoje em dia ele voltou às origens. O rock and roll voltou às origens. Isso é legal, né? Mas eu, uma coisa que é boa, eu gosto de passar pra todo mundo que eu conheço, né? Eu não vou ficar assim, ah não, rock and roll é só pra gente, só pro clubinho da gente aqui. Não, não, não. A música boa tem que ser ouvida por todo mundo, independente do gênero de música. E se as pessoas pudessem entender o trabalho que se dá para compor uma música boa, né? Fazer várias músicas dentro de uma música, sabe? Composições com viradas diferentes, que não é a mesma coisa nunca, que quando se toca muito mais do que dois acordes, como é tanta música que a gente vê aí, aliás, quatro acordes, né? Tem música que é feita com quatro acordes. Então, ver um cara assim, um instrumentista, não só o Peter Frampton, grandes instrumentistas que a gente vê por aí, né, eu acho que as pessoas, isso muda a cabeça das pessoas. A música tem esse poder de abrir mentes, né, e principalmente a boa música, né. E, por exemplo, se você ouve Rainy Blood do Slayer, o Slayer é um som pesadíssimo, mas se repararam que eles, no início da música, tem um riff de música clássica ali?
Sim, sim.
Todos os membros do Slayer gostam de música clássica.
Essas bandas pesadonas aí, todas elas, os músicos precisam ser excepcionais, cara, porque senão não consegue acompanhar aquilo.
Via
de regra, cara, pra bater palma mesmo.
Eu tenho um amigo, vou contar aqui, ele é o guitarrista do Gangrena Gasosa, o Minoru. Minoru Murakami, um abraço pra ele. Ele falou que todos os músicos de heavy metal são os que têm a melhor base musical.
São
os caras que melhor conhecem música. E que, por exemplo, se Mozart vivesse hoje, ele tocaria heavy metal. Porque a cadência e o compasso da música da clássica é o mesmo que é usado no heavy metal hoje.
É isso mesmo.
E gerou tantas coisas. O blues, por exemplo, foi o que gerou o rock and roll. Blues é pai do rock and roll, né? O rock and roll é uma música negra por excelência, por origem. Mas quem conhece bem música clássica entende o heavy metal. Você vê, desculpem, né, os fãs de outros gêneros, mas eu só vejo orquestra tocando com banda de rock. Eu não vejo orquestra tocando com alguma coisa mais povão.
Exatamente.
Assim, eu não quero ser assim elitista, dizer isso, né? Mas todo mundo vai entender o que eu tô falando. Você vê, teve orquestra tocando com Kiss, teve orquestra tocando com Rolling Stones e tantos outros, e bandas de heavy metal. Vê se a orquestra vai tocar com os caras, porque os caras conhecem, eles olham a partitura ali.
Isso não é à toa, né? Não é à toa, né, cara?
Eles falam, isso aqui a gente conhece. E tocam juntos.
Outra coisa legal pra gente comentar aqui, né, que o Peter Frampton trabalhou junto com um monte de gente da prateleira de cima do mundo da música, né, do mundo do rock and roll. Além do Bonamassa, que a gente acabou de citar, ele fez parcerias e teve participações diversas com o Ringo Starr, com o John Entwistle, com o George Harrison, Jerry Lee Lewis, o Bill Wyman dos Stones, o Jack Bruce, Jason Bonham. A lista é interminável, né, tendo um destaque especial para o David Bowie. Eles chegaram a estudar na mesma escola de arte, onde o pai do Frampton era o diretor, né? Então foram amigos desde muito cedo, partilhando, obviamente, o interesse pela música, né? O Frampton chegou a participar de um dos álbuns do Bowie, no caso, o Never Let Me Down, de 87, chegando a participar da turnê, inclusive, né? Uma dobradinha interessante, né? Que dupla, hein?
Eu queria ter visto isso.
Pois é, cara.
Dois gênios juntos. Tocando, não dá pra imaginar David Bowie e Peter Frampton. Eu queria ter visto isso. Não, é uma coisa assim que a gente, obviamente, a gente já ouviu e tal, a gente imagina, sabe como é, mas eu queria ver ao vivo, né? Porque ao vivo o artista tem mais liberdade de fazer. No estúdio é engessado, mas no ao vivo os caras devem ter arrebentado, né, cara? Deve ter sido um espetáculo. E vocês veem, né, o nível dos amigos dele, né? Do Manamassa, Ringo, George Harrison.
Exatamente.
Entre isso, o Jason Bonham, que é o.
Só craque, pô.
É um timaço. É um timaço. Uma seleção, um dream team. Uma seleção de todos os tempos dos músicos, né?
E você falou aí do Gangrena Gasosa. Deixa eu fazer um registro aqui. Nós fizemos um especial do Gangrena, cara. Recebemos o Ronaldo Lima, antigo Omulu lá do Gangrena, um dos membros fundadores da banda. Foi super legal, né? Uma edição bem diferente aqui do Rock Flu, né, Serginho? Bom, beleza. Foi divertido. Bom, seguindo adiante aqui com a nossa pauta de hoje, né? Na próxima sequência teremos três sons que são relativamente mais recentes, né? Enfim, no decorrer aqui do programa a gente buscou seguir mais ou menos uma ordem cronológica, né, dos lançamentos aí, dos álbuns da carreira do nosso Peter Frampton, e teremos agora então material do Thank You Mr. Churchill, que é de 2010, do Acoustic Classics, que saiu em 2016, e do Fingerprint, né, o álbum super premiado aí de 2006, chegou a faturar inclusive um Grammy, né, o que é extremamente raro de acontecer, né, se tratando aí de um álbum instrumental, mas realmente se trata, né, de um trabalho excepcional. Há pouco a gente falou aí das diversas parcerias do Frampton, né, em relação a outros artistas, e nesse álbum, por exemplo, temos a participação, eu até anotei aqui, ó, o Beth Cameron e o Mike McCready do Pearl Jam, do Hank Marvin e do Warren Haynes, né, lá do Graft Miller, né, um timaço realmente, e o resultado não poderia ser outro aí, descasso, né, o Vinícius?
Cara, Fingerprints, eu fiz questão na época de comprar, uma coisa que ele falou que ele próprio não esperava receber um Grammy, porque era só algo experimental. Fazer um álbum inteiramente instrumental é uma novidade na carreira do Peter Frampton. Blowing Smoke, que abre a primeira música do CD, ele era CD, né? É uma música bem, bem bacana, bem forte, sabe, uma cadência bacana que empolga você. Nesse álbum ainda tem uma versão que ele fez de Black Hole Sun do Soundgarden. Que ele usa a talk box para cantar Black Hole Sun, Want to Come, né? O refrão da música. E os caras do Soundgarden aprovaram 100%. Primeiro o Peter Frampton que tá gravando nossa música, né? Imagina, você compõe uma música e um gênio fala assim: essa música aqui eu queria fazer, deixa eu fazer. Eu disse, pô, é toda sua, meu amigo. E ele gravou e ficou muito boa, muito. É tão boa quanto a original. Ele não canta, ele bota só o talkbox o tempo todo, cantando as notas da música, mas ele foi gravando aquilo de uma maneira espetacular. Esse álbum todo, né, tá aí disponível nos streamings, no YouTube. Esse álbum todo tá disponível para você desfrutar de muita coisa boa. Depois, ele fez o Thank You, Mr. Churchill, que é o último álbum inédito dele, né, de 2010-2011. I Want It Back também é uma música que assim, tá no nível do próprio Fingerprints. Né, e, só que agora, dessa vez, ele voltando a cantar. E todo o álbum tá muito bom. Tá, sabe? É uma recuperação muito bacana que ele fez. Teve uma turnê boa, uma turnê produtiva nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil ele teve, né, foi no ano que ele teve aqui. E em 2016 ele fez os clássicos dele, desde o Humble Pie e da carreira solo dele, e tem uma música que ficou muito bacana, Sail Away, né, e o álbum acústico dele ficou muito, muito especial, sabe, ele tocando com os músicos dele, porque ele comentou o acústico, que muita gente gosta, ah, um violãozinho, um carrão, uma batidinha, assim. Ele falou assim, o acústico é a música na sua forma mais crua, sabe? Bem primitiva mesmo, né? A música começa sendo composta no violão, e o cara vai anotando as notas, vai criando a cifra, para depois ele inserir a guitarra, o baixo, né? Fazer os arranjos. Então ele fala que, quando, claro, dá uma floreada legal, né? Daquele estilo. Mas você ouve a origem das músicas dele, e fala assim, eu tô compondo como eu, tocando como eu compus cada música que eu fiz aqui. Então esse álbum de acústico está muito bacana.
Muito legal.
Maravilha, maravilha. Bom, Muniz, como você mandou bem demais apresentando o bloco anterior, cara, repete a dose aí pra gente, chama mais Splinter Effect.
Vamos lá. Primeira música que a gente vai ouvir é Blowing Smoke, do premiado álbum Fingerprints, instrumental, muito bacana, com outras músicas muito boas. I Want It Back é a segunda música, do Thank You, Mr. Churchill, de 2010. Uma música muito pra cima, muito legal. E, pra dar aquela relaxada, um acústico bem legalzinho, é uma música dele, antigona, acho que é de 73, chamada Sail Away. We'll be right back.
é tiro na asa, é fungo no lombo.
Beleza, bom, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, desse nosso especial Peter Frampton. Pois é, estamos nos aproximando aqui do encerramento dessa edição, mas checando aqui a pauta eu reparei que faltou a gente registrar por aqui algumas outras poucas informações aí sobre o músico, né. Com 7 anos de idade ele descobriu um antigo banjo, né, que era da sua mãe no sótão da casa em que a família morava. Foi assim que ele descobriu a música. Pouco mais tarde se interessou pelo violão, pelo piano. O Frampton chegou a ter aulas de música clássica na infância, enfim, e sofreu influências inicialmente aí da galera dos anos 50, né? Buddy Holly, Cliff Richard, Eddie Cochran, mais tarde, claro, Jimi Hendrix, Beatles, enfim, toda aquela galera dos anos 60. E aí não teve jeito, o rock and roll bateu na veia e ficou aí para sempre, né? Lembrando que o Peter Frampton tem dupla cidadania, né? Ele nasceu na Inglaterra, mas adquiriu também a nacionalidade americana. E aí tem uma curiosidade interessante: ele resolveu virar estadunidense, né? Isso foi logo depois do episódio lá com a queda das Torres Gêmeas, né? Naquele famoso 11 de setembro de 2001, que até fez aniversário aí, né? Há 15 dias atrás. Virou anglo-americano aí o nosso Peter Frampton, hein, Moreira? Que chique, hein, rapaz?
Ele já morava muito tempo nos Estados Unidos. Isso, ele fixou residência lá, né? Então, assim, foi uma forma dele se engajar a favor do país depois que aconteceu o episódio de terrorismo, né? Da queda das Torres Gêmeas. Então, ele resolveu adotar a cidadania americana, mas ele nunca esquece as raízes britânicas dele. Você ouve, ele ainda fala com o sotaque britânico dele, né? Ele fala que ainda tem os hábitos do povo de lá, foi fazer show em Londres. Então apesar de ele pessoalmente ter adotado a cidadania norte-americana, ele se sente ainda muito britânico. E boa parte da carreira dele acontece nos Estados Unidos. O álbum que ele gravou, Frampton Comes Alive, aconteceu lá em San Francisco, na Califórnia, né? E ele se engajou mesmo nessa situação, que foi uma coisa que moveu todo o povo norte-americano. Sobre as influências dele, né? O cara só foi influenciado por gente boa, né? Jimi Hendrix, que, como eu falei, pra mim é o único cara que é maior do que ele, minha opinião. Né, e dos próprios Beatles, né? Imagina, você ouve os Beatles, de repente você fica amigo de dois deles, né, do George Harrison, do Ringo Starr, né? E principalmente ouvir, né, os caras os pais do rock and roll, né, da década de 50, né, né, do Buddy Holly, do Cliff Richard. Com certeza ele ouviu Chuck Berry e Little Richard, né? Isso também, tudo isso influenciou muito na carreira dele. É, desde criança o cara tocando música, né, aos 14 anos ganhando uma guitarra, 9 anos ganhando uma guitarra, 14 anos já tá no palco, mostra que ele realmente nasceu para isso, como ele gosta de dizer.
É isso aí, cara.
Bom, como o Gustavo já adiantou, nós estamos próximo aqui do fim, mas antes de fecharmos de vez as cortinas, vai rolar aquela faixa saideira, né, como é a tradição aqui do programa, e dessa vez realmente vamos fechar com chave de ouro. Escolhemos Do You Feel Like We Do, um clássico absoluto do repertório dele. Essa faixa viu a luz do dia inicialmente no Frampton's Camel, segundo álbum da carreira solo, de 7-2. Porém, a versão que a gente vai tocar por aqui pertence ao antológico Frampton Comes Alive, né, registro ao vivo, do qual já falamos bastante aqui no início do programa, né? Trata-se simplesmente de um dos mais bem-sucedidos álbuns ao vivo da história da música, tendo faturado 8 vezes o disco de platina, por exemplo, e permanecido na lista da Billboard por 97 semanas seguidas, que é realmente uma coisa impressionante, sendo que ele foi gravado no ano anterior, em 75, no show que rolou no Interland Ballroom, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Frampton Comes Alive realmente é brincadeira, né, Muniz? Que descasso.
É um marco do rock and roll. Eu diria que, bom, eu sou suspeito de falar pra caramba, né, mas acho que é um dos 10 maiores álbuns do rock and roll. Pelo menos os ao vivo, né, os álbuns que são ao vivo. E essa, a gente vai fechar a nossa edição aqui com essa música, né, mas essa também é a música que ele fecha todos os shows. No Comes Alive, essa música dura 11 minutos, então você sente, fique sentado para ouvir essa música e tudo que ele faz com ela. Tá? Usando a Talk Box, né, quem ouvir a partir. Ela tem mais de 11 minutos, né? Se você começar a ouvir a partir de 10 minutos e 50, ele faz um solo. Mas um solo, meu amigo. Que eu acho que ele tá tendo uma experiência fora do corpo, que não é possível. Que aquele cara tocou nessa música. Ele deve ter ficado muito louco, né? Deixar a música invadir todo o ser dele, porque é um solo que eu conto pra vocês, eu ouço essa música mais uma vez por mês. Só para ouvir o solo no final, que é absurdamente espetacular.
É.
Sabe? Então, tá no final e quando você pensa que ele vai terminar, ele acrescenta mais acordes, né? Fica uma coisa assim tão bacana. Né? Um músico desfrutando o máximo da obra dele.
É, sensacional. E é o que você comentou, né, a certa altura do programa. Foi gravado sem que ele soubesse. Talvez isso tenha relaxado bem também, né? Se soubesse que estava sendo, né, registrado, de repente não teria, né, tanta fluidez.
Ele fez tudo,
né,
sem pressão.
Exatamente. Lembrando que em 95 tivemos aí o Frampton Comes Alive Parte 2, né, trazendo versões ao vivo aí do repertório dele das décadas de 80 e 90, que apesar de um trabalho grande de marketing em cima, né, na tentativa até de reviver o sucesso aí estrondoso do primeiro álbum, né? A coisa acabou não funcionando, vendeu muito pouco, e aí a culpa talvez seja do repertório mesmo, né, Bonito? Não dá muito pra comparar, né, cara, com a fase clássica, covardia quase, né?
Como a gente falou, foi aquela fase após abuso de drogas dele, ele não tava no auge dele, né? As músicas são boas, o show nem é ruim.
Sim, sim.
Sabe? Mas.
Mas é a mágica, não teve, né, o mesmo cara, brilho. Também, né? Isso, pois é.
Não teve o mesmo brilho, né? Tá diferente. Você ouvindo, fala assim, tá faltando coisa aqui. Pode fazer mais do que isso, né? E ele não poderia deixar passar, né? E tem o Frank tocando a live de 35 anos, tá? Esse foi um pouquinho melhor.
Isso.
Né?
Isso.
Tem vídeo, isso daí. Esse já foi um show bem melhor, já com brilho maior, e tocando melhor, mais animado no palco. Mas o de 25 anos é. Não foi tão bom como poderia ser, não.
É, teremos no ano que vem, né, Serginho? O Frampton Comes Alive in Brazil. Vamos torcer, vai ser o quarto aí, na sequência.
Oh, quem sabe?
Eu queria um Frampton Comes em Rock Flu.
Ah, aí seria sensacional.
Edição histórica.
Edição, oh, é. Cara. Parem as máquinas, para tudo.
O gênio está entre nós.
Oh, legal. Legal. Bom, pessoal, mas então é isso, fim de papo por aqui, hora da gente agradecer mais uma vez, claro, a presença aqui, na verdade, o retorno, né, 3 anos depois do nosso amigo tricolor Carlos Muniz. Dessa vez foi para ajudar a gente a apresentar aqui essa super edição homenageando o seu guitarrista favorito de todos os tempos, né, Muniz, o nosso querido Peter Frampton. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu e o Gustavo curtindo, né? Acho que valeu, né, cara?
Pô, valeu demais, né, cara? Falar de quem você gosta, falar de quem é teu ídolo, assim, né, vale muito a pena. O Peter Frampton é o meu Romerito da música, né? O meu maior ídolo no futebol é o Romerito, né? E ele é o meu Romerito da música. Sempre que eu falo dele, me empolgo, né? Porque a música dele mudou minha vida, mudou meu gosto, criou o meu gosto, melhor dizendo. Então, vou ter sempre uma gratidão eterna por esse cara, por tudo que ele fez na carreira dele, pelo que ele está fazendo ainda. E quem sabe pelo que ele vai ainda fazer e pelo legado que ele já deixou para nós.
Boa.
Ô Muniz, essa é a hora dos recados finais aqui também, pô. Se tiver algum recado, manda bala aí.
É agora mesmo. Quero dedicar a edição de hoje para alguns amigos que a gente conhece, alguns meus também, pô. Alexandre Vasconcelos, Lauro Aires, Rodrigo Barros, uns caras que gostam de rock and roll também, que eu tô sempre falando de música com eles. O Felipe Carvalho, né, que é um grande tricolor, e meu primo Renan Oliveira, e 3 caras com quem eu fiz amizade, que é um grupo espetacular, que é o Heavy Metal, Heavy de Reverendo. São 3 pastores evangélicos que gostam de metal e tem um canal no YouTube, Alexandre Gonçalves, Thiago Surian, Santos Xavier. Falei para eles que eu ia estar aqui para homenagear eles. E para o meu chefe, porque eu sou presidente de sessão eleitoral, né, o analista daqui, que é o Cláudio Cumã, um cara que gosta demais de rock and roll. Essa edição também está dedicada a ele.
É, rolou um momento Maguila caprichado hoje aí, hein, Serginho?
Muito legal, de voltar, né? Já preparado aqui, pô. Muito legal.
Show de bola.
Sensacional. Isso aí. Valeu, Serginho. Valeu, Muniz. Até a próxima aí, galera. Ó, quarta-feira lá em Minas, 8-1-0 para nós, hein? Esse é o placar. Não, esse é o meu placar.
Vamos lá, Flusão.
Abraço, Gustavo. Valeu,
tchau, pessoal. Gente.
Valeu, galera.
Tchau, valeu.
Abraço, valeu, obrigado. Abração aí, pessoal.
Até a próxima. Tchau. We'll be right back.
aí. Deixa esse tambor, tambor, tambor doer. Throw the two attacks, bend the boot, hit the bag. That's the place of music.
Do you feel like we do? Good time. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.